dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 3 de agosto, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou falar, entre outras coisas, sobre o Galaxy Note 7, Instagram copiando Snapchat, novidades do Google, Snapchat e Twitter para as Olimpíadas e a atualização do Windows 10. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre a Microsoft, que finalmente lançou ontem a atualização de aniversário do Windows 10. Esse update traz alguns recursos legais, como por exemplo o Windows Ink, que deixa o usuário desenhar e fazer anotações na tela em telas que são sensíveis ao toque, faz com que o Windows Hello passe a validar sessões em serviços online, disponibiliza a Cortana em português, devela para o Xbox One também e traz, claro, várias melhorias de segurança e performance. Como eu disse, essa atualização está disponível desde ontem, mas para não derrubar os servidores, a Microsoft começou a liberá-la aos poucos para os usuários. Ontem, o LinkedIn anunciou um recurso que vai permitir que influenciadores façam vídeos respondendo perguntas dos usuários da rede. Esses vídeos vão poder ter no máximo 30 segundos de duração e a expectativa do LinkedIn é que o recurso seja usado para tratar de questões de liderança, desafios do mercado profissional e por aí vai. Num primeiro momento, só 500 convidados do LinkedIn vão ter acesso ao Record, que é o aplicativo que vai gravar os vídeos com as respostas, e tanto no caso da plataforma web quanto no caso dos apps de Android e iOS, esses vídeos com as respostas vão aparecer integrados aos feeds dos usuários. Se você quiser ver um vídeo de um exemplo de resposta que trata do impacto da inteligência artificial no ambiente de trabalho, tem um link para isso aqui na descrição do episódio e também lá no loopmatinal.com. E agora o assunto é o Google, que anunciou mais uma novidade lá nos resultados de buscas. A partir de agora, sempre que um usuário tocar num link lá na lista de resultados pelo celular, ele vai ser levado por padrão à versão AMP daquele site sempre que ela estiver disponível. Esse AMP, para quem não conhece ou não se lembra, é um recurso chamado Accelerated Mobile Pages. Ele foi feito para abrir páginas mais rápido a partir de celulares e tablets, páginas mais leves, com menos coisas para carregar, e é basicamente a mesma coisa que o Facebook fez com os Instant Articles, que eu já comentei várias vezes aqui, só que para a internet inteira. Hoje, quando alguém procura alguma coisa no Google pelo celular, ele mostra ali em cima dos resultados normais de busca um carrossel com páginas AMP. Na verdade, isso está meio numa fase de testes desde fevereiro, mas agora o Google parece ter se dado por satisfeito com esses testes. Eles vão implementar o redirecionamento para a versão AMP dos resultados móveis por padrão, o que é uma ótima notícia, em especial para quem tem um plano de dados mais limitado. Ainda sobre o Google, a empresa anunciou que vai criar uma espécie de interface especial para exibir informações das Olimpíadas de um jeito bem bacana direto ali nos resultados de busca. Quem procurar, por exemplo, por modalidades, resultados de jogos, nome de atletas, número de medalhas e assim por diante, tanto na plataforma web quanto nos apps do Google para Android e iOS, vai ter acesso a um painel centralizando as informações ali direto nos resultados, ao invés de ter que ficar procurando por coisas assim nos links dos resultados de busca. Uma coisa legal é que no caso dos apps de Android e iOS, a galera também vai poder configurar notificações relacionadas a atletas e modalidades. Bem bacana, né? Já uma outra empresa que anunciou novidades legais para facilitar o acompanhamento das Olimpíadas foi o Twitter. Ontem eles publicaram um post no blog oficial da companhia dizendo que eles vão mudar um pouco o comportamento do recurso Moments para as Olimpíadas. Hoje o Moments funciona como uma área separada, onde os usuários podem acompanhar tweets agrupados relativos a eventos que estejam acontecendo em tempo real, mas para as Olimpíadas os usuários vão poder integrar os tweets à timeline normal para não ter que ficar pulando ali da aba normal para a aba do Moments o tempo inteiro. A empresa disse que vai permitir que a galera siga tweets de países específicos ou só de esportes específicos lá no Moments durante toda a duração das Olimpíadas. Junto dessa novidade, o Twitter anunciou uma série de emojis customizados que podem ser exibidos com o uso de hashtags tipo Gold, Olympics, Closing Ceremony, tem bandeira também e por aí vai. Se você quiser ler o post do Twitter que detalha todos esses anúncios e traz também os rankings de termos olímpicos que já estão despertando o interesse da galera, é só pegar o link aqui na descrição do episódio. Dia desses, pintou a informação de que a polícia de Michigan tinha encomendado com a faculdade estadual de lá a impressão 3D do dedo de uma vítima de homicídio para desbloquear um telefone. Na época não haviam muitos detalhes, ninguém sabia qual era o celular da vítima ou se essa impressão 3D tinha dado certo, mas agora surgiram novas informações a respeito desse caso. De acordo com a própria faculdade estadual de Michigan, eles conseguiram desbloquear o telefone, que é um Samsung Galaxy S6, mas o método de impressão 3D não deu certo. Isso não foi o suficiente para enganar o sensor de digital do aparelho, que ironicamente foi enganado com uma versão 2D da digital. O que aconteceu foi o seguinte: como a polícia tinha o registro das impressões digitais do dono do aparelho, mas a qualidade era meio tosca, a universidade desenvolveu um algoritmo para preencher os espaços dessas partes mais toscas. Feito isso, eles imprimiram diversas versões da digital usando uma tinta que conduz a eletricidade. Como o S6 não pede a senha depois de várias tentativas erradas de desbloqueio, eles conseguiram ir ajustando os detalhes da impressão digital e trabalharam na base da tentativa e erro até que eles conseguiram fazer a impressão perfeita para desbloquear o S6. E enquanto isso, lá no Irã, um grupo de hackers conseguiu furar a segurança do Telegram. Eles disseram que conseguiram invadir coisa de 10 contas de cidadãos iranianos, além de terem conseguido identificar o número de telefone de 15 milhões de usuários de lá, o que é um número absurdo, levando em conta o fato de que hoje, lá no Irã, tem um pouco mais de 20 milhões de usuários. Para fazer esse ataque, os hackers usaram um método que intercepta o SMS que o Telegram envia na hora de adicionar um número novo de telefone na conta do usuário. Com isso em mãos, eles usaram a rede das operadoras para clonar o número dos celulares e com isso eles ganharam acesso às contas, conversas arquivadas, listas de contatos e tudo mais. Num pronunciamento meio superficial sobre o caso, o Telegram disse que os usuários podem se precaver de ataques assim, ativando a senha de bloqueio das conversas lá nas configurações da conta. Ainda sobre segurança, o Google disse que vai começar a enviar notificações para os usuários de Android sempre que um novo aparelho acessar aquela conta do Google. A empresa disse que descobriu que a notificação é muito mais eficiente do que um e-mail que é enviado em casos assim, e que vai ser só o usuário dar um toque na notificação para ver o IP, a data e a localização que gerou o acesso. Bacana! Ontem o Snapchat lançou stickers temáticos em 10 cidades do mundo. A partir de agora, quem estiver em Los Angeles, Nova York, São Francisco, Washington, Honolulu, Londres, Sydney, São Paulo, ó que legal, Paris e Riad, lá na Arábia Saudita, vai ter acesso aos stickers temáticos, chamados GeoStickers, desde que os serviços de localização estejam habilitados para o aplicativo no aparelho. Agora, é uma pena que o Rio não tenha entrado nessa, né? Ainda mais depois deles terem anunciado ontem uma parceria com a Globo para levar snaps das Olimpíadas para o Snapchat, tem um link sobre isso aqui na descrição. Com a quantidade de turistas que usam o Snapchat e vão passar pelo Rio durante as Olimpíadas, seria legal essa galera ter acesso a alguns stickers que só aparecem para quem estão por lá. Mas não, pelo menos por enquanto, GeoStickers no Brasil, só em São Paulo. E falando do Snapchat, ontem o Instagram anunciou basicamente uma cópia de um pedaço do Snapchat e ainda por cima deu o mesmo nome. Ontem foi anunciado o recurso Instagram Stories, que vai mostrar fotos e vídeos de usuários que vão sumir depois de 24 horas. A exemplo do que rola no Snapchat, a galera vai poder adicionar stickers, vai poder rabiscar em cima das fotos e dos vídeos também, vai poder escolher quem pode ver cada post, e de quebra o Instagram mostrou que perdeu completamente a vergonha de tentar se manter relevante, mesmo depois de ter enchido a timeline da galera de anúncios de ter bagunçado a ordem das fotos contra a vontade dos usuários. É uma pena que o Instagram finalmente esteja se estragando exatamente como todo mundo tinha medo que ia acontecer quando o Facebook comprou a empresa lá em 2012. Em especial, é triste ver que o Instagram não entendeu por que a galera tem desistido deles e resolveu estragar ainda mais o serviço ao invés de voltar atrás nas outras decisões erradas que eles já vinham tomando. E falando em redes sociais em apuros, lembra lá no episódio 82 do Loop Matinal que eu comentei que uma ex-executiva de RP da Apple, a Natalie Carris, tinha entrado pro Twitter como vice-presidente global de comunicação? Então, eis que menos de 6 meses depois, ela já pediu demissão e nem ela e nem o Twitter quiseram dizer o que foi que aconteceu. No pronunciamento a respeito da demissão, o Twitter agradeceu a Natalie Carris pelo tempo que ela trabalhou lá e disse que a partir de agora, a Leslie Berland, que lidera o marketing da companhia, também vai exercer o cargo de VP Global de Comunicação. E agora o assunto é a Apple. Aliás, ontem saíram novos betas públicos do iOS e do macOS. Se você faz parte do programa é só atualizar e se você quiser se inscrever é só pegar o link aqui na descrição. Bom, ontem a Apple anunciou que firmou um acordo com a empresa OpenTV, colocando um ponto final no julgamento, que por sinal ela perdeu e que decidiu que ela tinha quebrado algumas patentes da OpenTV que tinham relação com o streaming de conteúdo de TV pela internet. Com esse acordo, a Apple conseguiu evitar de ter que pagar uma multa de 250 mil euros por patente quebrada e de ter produtos recolhidos no mercado, e nem a Apple nem a OpenTV quiseram detalhar os valores do fechamento desse acordo. E ainda sobre a Apple, ontem pipocou um site lá no endereço hey-siri.io que lista todos os comandos que você pode dar para Siri em inglês e em alemão. Esse site foi feito pelo mesmo desenvolvedor alemão do guia do Google Now, que eu comentei aqui outro dia, e segue o mesmo padrão. Os comandos são divididos por categorias e a página dá exemplos novos sempre que você recarrega o site ou clica em cima dos exemplos. Bacana! E por último, ontem a Samsung anunciou lá no Rio de Janeiro o Galaxy Note 7. O Fogaça, aqui do Loop Infinito, foi até lá cobrir o lançamento e gravou um vídeo bem legal que tá aqui na descrição do episódio, vale ver. Do ponto de vista de especificações, o Note 7 é exatamente como os rumores vinham dizendo ultimamente. Ele tem uma tela de 5,7 polegadas, aquela tela curva que pega as duas laterais do aparelho, tem 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, expansível com cartão microSD, processador octa-core de 2,3 GHz e uma bateria de 3.500 mAh. Ele tem câmera traseira de 12 megapixels e câmera frontal de 5 megapixels, vem com a Stylus S Pen, e o mais legal é que além do sensor de pressão digital, ele tem um leitor de íris, que inclusive funciona mesmo que o dono use lente de contato ou óculos de grau. Junto do Note 7, a Samsung também aproveitou para anunciar a nova versão do Gear VR, que é o headset imersivo da empresa, e que de acordo com a companhia, é mais ergonômico e traz suporte à entrada USB-C que pintou lá no celular. O Galaxy Note 7 vai entrar em pré-venda no dia 22 de agosto, tá com lançamento marcado para o começo de setembro e vai custar R$ 4.300. Quem resolveu comprar o Note 7 na pré-venda também vai levar de graça o Gear VR e aqueles fones de ouvido Bluetooth sem fio, o Gear Icon X, mas eu aposto que a Samsung vai fazer a mesma promoção pro Natal, pro Ano Novo, pro Carnaval, que nem aconteceu com o Gear VR na compra da linha S7. O Galaxy Note 7 vai chegar nas opções prata, preta e dourada, e se você quiser ver o design dele com mais detalhe e o hands-on que o Fogaça fez já durante o evento de ontem, é só pegar o link pro vídeo aqui na descrição. É isso aí, galera. O loop matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links de tudo que eu comentei hoje você se encontra aqui na descrição do episódio e também lá no loopmatinal.com. Se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MV Sementes que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, se inscrevam no canal do Loop Infinito no YouTube, dá uma espiadinha no apoia.se/loopmatinal se você quiser contribuir pro podcast e eu volto amanhã de manhã. Falou! Eu começo o episódio de hoje falando sobre a Microsoft. Já comecei bem, né? Que detalha todos esses anúncios e tais também. Processador octa-core de 3,10.